Então, votamos o primeiro, o artigo 1 da PPL, não é?
Nós tínhamos uma...
Força.
Tínhamos uma reflexão no preâmbulo. Não sei se...
Essa questão do preâmbulo
não é algo de observação.
Primeiro e segundo, é verdade. Então, vamos votar o artigo 4º, não é? Primeiro e segundo estamos... Primeiro e segundo estamos no fim, não é? Então, pronto. Então, vamos ao artigo 4º. Já temos aqui o Sr. Deputado Joel Sá também.
Mas há aqui este artigo 2º já de...
Ok.
Substância.
Ah, os objetivos, ok. Pronto. Então, neste temos... Podemos votar o número 1 e o número 2 desse artigo 2º, não é? Ali neste A e B...
Não, é só
o
C,
senhor
deputado, porque
é que tem
alteração.
Ah, ok. Mas aqui temos que começar a votar pelo CDS, não é?
Sim,
então
são todas iguais.
É? Então vá, quem vota...
O PS,
não são todas iguais. Então, vamos votar do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém?
Peço
desculpa,
não estou a perceber o voto do
PSD. Estamos no artigo
2º? CDS, sim.
Portanto,
a CDS é esta, que é igual à do PSD, igual à do PCP.
E
o
PS fizer
também a proposta. Ok, pode ser, sim.
Então, como é que é a proposta conjunta?
Esta é igual ao CDS, igual ao do PSD e ao do PCP.
Então, vamos começar com a do CDS.
Esta proposta, a proposta do PS, resultou do almoço que tivemos depois da audição do público com o Presidente da Federação de Desporto da TAP, e onde ele referiu que discriminar, eu fiz essa pergunta diretamente, onde especificar a menção, fazer a menção.
Portanto, nessa reunião com o Presidente da Federação de Desporto Adaptado, ele foi claro, na resposta à pergunta direta, de que mencionar a inclusão do desporto para pessoas com deficiência, ele considerava como discriminatório, no texto de lei. E considerava isso como uma forma de discriminação na própria lei. E por isso nós avançámos com uma expressão mais abrangente, que é em qualquer dimensão desportiva. Fica claro que o desporto adaptado está incluído e porque é uma das dimensões desportivas da atividade desportiva.
Obrigada. Eu percebo essa questão. O que é um facto é que, de um ponto de vista até de políticas para a prática do desporto com pessoas, para as pessoas com deficiência, há políticas que são direcionadas especificamente para esse desporto. E a sua inclusão aqui não pretende todo ser um anátema ou qualquer tipo de estigma, pretende garantir que esta é uma dimensão que não é esquecida, porque todas as vezes que há referências gerais de um ponto de vista do desporto, essa é uma dimensão que fica sempre de parte. Até porque depois há políticas próprias e estratégias próprias, com maior ou menor acordo, não é essa a questão, mas há coisas que são direcionadas depois na prática do desporto adaptado ou do desporto para as pessoas com deficiência. A gente pode utilizar as expressões que quiser, porque depois a realidade concreta é sempre a mesma. O que se pretende com isto é que esta não seja uma dimensão esquecida e que seja até valorizada no âmbito designadamente da atividade dos treinadores. Não nos chegou de todo essa observação ao grupo parlamentar. Nós podemos naturalmente fazer a votação deste artigo e depois, considerando que vai haver um outro momento de votação, também se qualquer grupo parlamentar tiver outro tipo de observações, podemos corrigir a redação do artigo posteriormente. Eu acho é que interpretar isto como um anátema negativo ou como qualquer tipo de estigma não é isso que se pretende. Pretende-se é que garantir que isto não é esquecido e que também, de um ponto de vista da atividade desportiva, a prática no desporto adaptado tem que ser devidamente valorizada e tem, efetivamente, de ter condições de igualdade com a restante prática desportiva, que não tem, porque na prática não tem neste momento, em vários aspectos e nesta também.
Sim.
Concretizando, disse exatamente aquilo que eu disse e a questão é só se considera que, em qualquer dimensão desportiva, esse princípio está incluído.
Força.
A interpretação que nós possamos fazer de que em qualquer dimensão desportiva inclui todas, inclui os jovens, inclui as mulheres, inclui tudo isso. A questão é depois na prática e na aplicação da lei se isto não dá espaço para que o desporto para as pessoas com deficiência seja esquecido. E esta é a dúvida que temos e é por isso que nós, quando apresentamos a proposta, colocamos esta questão especificamente. É para que isto não fique esquecido. É neste aspecto. Pronto, mas por isso é que eu estou a dizer que nós podemos fazer a votação do artigo e também há sempre tempo de corrigir até à votação final.
Muito bem, então mantém-se. Mantém-se a proposta? Pronto. Ok, então vamos votar então a primeira proposta do CDS, que é igual à do PSD e do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por maioria com um voto contra do Partido Socialista. Não. Não, não, não. Foi tudo a favor.
Todos a favor.
Pronto. E agora então votamos o artigo. Foi toda a gente.
Voto esquerdo contra PS.
Sim. Votamos o artigo 2º, não é? Os restantes. Ou não? Já não é preciso mais nada? Então passamos ao artigo 4º. Artigo 4º. Primeira proposta de alteração do Partido Socialista. A linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? É SD. Sim.
E quem é a favor?
É todos. Artigo. São todos a favor. Artigo 4º, número 2, proposta de alteração do PCP. Podemos votar o artigo 2 e o 3º juntos? Não é? Quem vota contra? Quem se abstém?
Desculpa, não considero que fica prejudicada.
O 3 não.
Não?
Não.
O 2?
Não.
Estamos a votar o 2. Sete para as modalidades.
Ainda não existam.
Ainda não existem.
Sim, o facto ainda.
O ainda faz diferença.
Aqui faz diferença.
Bueno.
É que elas vão ser criadas. Pelo menos.
Então podemos votar o número 2?
Que é voto? 3 ou só o 2?
Só o 2, não é?
É,
o 3 não. Ok. 3 prejudicado.
Elas complementam-se, não fica contraditório. São dois casos diferentes. Não se contradiz.
Aliás, foi claro, a questão está no ainda.
Muito bem. Então, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado com o voto contra do PS e a abstenção do PSD. E a favor dos restantes.
E PCP, e o número 3 está prejudicado.
Sim. Passamos ao artigo 5º. Temos a proposta de CDS para o número 3. Quem vota contra... Força. Então, depois podemos discutir isto na terça-feira com o CDS, não é? Ok, então vá. Artigo 5º, na próxima reunião. Muito bem. Vamos ao artigo 6º. Há uma proposta de alteração do Partido Socialista para a linha A do número 1. A, e vamos primeiro pela A, não é? Quem vota com... Força. Ah, exatamente.
Houve uma troca, mas a linha A,
que é a troca.
São as duas questões. Uma questão é a alteração da ordem.
Ah, dizem todos.
Depois do Sistema Nacional de Qualificações, isso é indiferente, não é? Para nós não é certo.
Os cursos de feitos do ensino superior devem estar.
Então votamos a primeira de CDS, é isso?
Pode, sim, pode ser. Nenhuma delas se publica, porque elas vão ter que ser todas votadas.
Ok, ok. Está a acompanhar aqui o raciocínio? O que, é que são todas iguais, há pormenores que distinguem, é isso? Vamos votar então estas propostas. Quem vota contra? E qual é que votamos depois dentro de estas? É que o. Pronto, então votamos a primeira CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? A favor dos restantes. E as outras propostas? Votamos agora também?
Quem é que é a favor? É o Bloco de Esquerda e o PCP.
Sim, eu abster.
Então contra o PS, a abstenção PS e Bloco de Esquerda, e a favor o PCP, é isso?
Sim. E o CDS. Proposta de CDS.
Pois, mas não está aqui, não posso estar a
pronto. Sim, está bem, mas é uma proposta deles.
mas tem que ter isso formal.
Sim, sim, claro, e tem que ter, calma. Pronto, e agora, e em relação aos outros? Portanto, votamos com todas as propostas? Não, porque depois fica... A favor. Pronto, porque são todas... A favor. As outras ficam todas prejudicadas.
Não.
Não, porquê? Então acrescentamos isto à proposta CDS, é isso?
Esta está rejeitada.
Vamos votar do PSD. Quem vota contra?
Contra.
Quem se abst...
Contra.
PS e Bloco. Quem se abstém?
Que eu voto a favor.
Vota a favor. O PSD. PSD e PCP a favor. Pronto. Então... Não, o PSD.
O PCP dá. Acho que fica aprovado.
Mas deixa ver. É, mas há outros também. E agora votamos do PS.
Peço desculpa que eu acho que isto. 89.
Fica ainda, falta o CDS.
104. PS e votos fica 104, há um empate, falta aqui o CDS. Então 104.
É isso, é muito
curioso. Está 104.
Pronto, siga, vá.
Eu acho que
sim, não fica dependendo da votação do CDS, fazemos como fizemos com o Bloco.
Então falta.
Sem querer roubar muito tempo, nós com este, no terreno, na prática, ao colocarmos aqui os dobramentos, o que vamos criar é uma clivagem entre o sistema educativo e o sistema desportivo. Porque, obviamente, os dobramentos têm uma permissividade que, quando se pretenderia, exatamente aproveitar esta oportunidade, no sentido contrário, de gerar confluência entre aquilo que está no sistema educativo e o funcionamento do sistema desportivo e reconhecimento mútuo. Quando nós colocamos aqui doutoramentos, há doutoramentos na área, mesmo na área de trabalho, que não poderão ser reconhecidos para o exercício da atividade treinadora. E estaremos a colocar o IPDJ a avaliar doutoramento, o que as universidades nunca reconhecerão como tenho por competência que está à volta, ou são sempre reticentes nesse sentido, e o sistema desportivo também terá sempre reticente, ou seja, nós podemos estar a criar aqui uma inoperacionalidade no reconhecimento mútuo entre o reconhecimento daquilo que as universidades fazem pelas federações e o reconhecimento daquilo que o sistema desportivo para as pessoas faz. E, portanto, parece-me.
Não. Fazer o mestrado e ter a licenciatura. Fazer o doutoramento não precisa de um mestrado, nem precisa de uma licenciatura. E em educação social, uma coisa qualquer, qualquer doutoramento.
Se possa fazer sem frequências,
sem ter licenciatura. Sem ter licenciatura.
Não terá. Não terá.
Onde?
Altíssimas, ou com um currículo valorizado para se poder aceder ao doutoramento.
fazem, imagino que fazem, totalmente, imagino que fazem um doutoramento sobre lesões desportivas. É na área do treino. É uma lesão específica de ruptura do quadríceps, por exemplo. E você faz um doutoramento sobre o quadríceps, a recuperação, o mecanismo. Fica a ficar para ser treinador desportivo. Pode entrar neste doutoramento, tem de feito um percurso na área de medicina, por exemplo. Depois vai fazer um doutoramento diferente esportivo.
Sobre
e mestrados
não. Mestrados não. Os mestrados se vão, como o mestrado é um segundo ciclo de um.
Tem um exemplo
de biologia.
Não. Mas o mestrado, sim, na forma.
Isso é mestrado integrado, não é?
Isso é só um mestrado
integrado.
É os últimos.
Mestrado.
O mestrado não depende da licenciatura.
Mas desculpa lá, mas tenho que deixar falar. Portanto, um mestrado, obviamente, pode ser feito sem a licenciatura associada. Mas é uma componente que na estrutura, da forma como está organizado o ensino superior, também aparece associado à licenciatura.
Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Tem razão. Sim, Luís.
Não, isso não é mesmo verdade. Desde Bolonha, que os mestrados ganharam total autonomia da licenciatura. Aliás, até se reduziu o número de anos nas licenciaturas, algumas de 4 para 3, e autonomizou-se os mestrados em 2 anos. E a pessoa faz um ano curricular e faz um ano de projeto, de tese, de dissertação ou de estágio. E, portanto, esses são os mestrados que existem hoje e não dependem de nenhuma forma da licenciatura. A licenciatura, o mestrado e o doutoramento são 3 ciclos completamente autónomos entre si. A única coisa que existe é, em casos raros, existem mestrados integrados, o que até que eu acho no desporto nem existe. Atenção a isso. Existe em medicina, existe em arquitetura, existe em medicina, existe em arquitetura e existem algumas engenharias. Posso estar enganado, mas é a ideia que eu tenho. São os mestrados integrados que existem, que são aqueles que dependem diretamente da licenciatura, ou seja, não têm autonomia. A pessoa, para ter o diploma do curso, terá de acabar os 5 anos. Mas todos os outros são completamente autónomos. Eu posso aceder a um mestrado de desporto vindo de uma faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Cumpro os requisitos e entro. Portanto, Diana, a questão aqui é que nós estamos a dizer que para os mestrados vale e para os doutoramentos não vale, quando a situação é justamente a mesma. Do ponto de vista administrativo das universidades e pedagógico, ilegal até, a situação é exatamente igual. São ciclos autónomos com possibilidade de uma pessoa aceder sem ter um histórico para trás nesse curso e, portanto, é igual. A situação é exatamente igual.
Diana?
Só duas ou três observações. Pronto, até porque já não vai votar o ponto, mas de alguma forma fica também feita a discussão. Eu depois acho que há aqui duas questões. O IPDJ tem que assumir responsabilidades. Já em PPLs anteriores, o IPDJ foi desprovido de um conjunto de responsabilidades que tinha, ou se quer transformar o IPDJ na área do desporto num departamentozinho que só trate coisas logísticas com as federações e que trate de eventos. O IPDJ tem que assumir responsabilidades na área do desporto. E em articulação até com as próprias federações, até pode efetivamente também dizer que cursos, que mestrados, que doutoramentos é que dão acesso e que não dão. Eu acho é que não podemos ser nós, Assembleia, a dizer que doutoramentos não servem. ou que só os mestrados é que servem. E acho que se for preciso, de um ponto de vista da redação, até para garantir algumas coisas, ficar uma redação que salvaguarda esta questão, ou seja, no sentido de que o IPDJ, as federações, devem também articular e garantir no acesso à atividade qual é a formação mais adequada, eu acho que nós podemos encontrar uma redação para isso. Acho é que não podemos ser nós a dizer que os doutoramentos não dão.
Muito bem. Então, vamos então à linha B do Partido Socialista, é isso?
Acho que o artigo
6 ficava
todos.
Ah, ou ficamos com o artigo 6 para... É? Ok. Muito bem. Siga. Vamos então ao artigo 7. Artigo 7, página 11 da, da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. E vamos ao artigo 8º. Artigo 8º. Temos uma proposta...
Página 11.
É o da proposta de lei. Muito bem. Então, o artigo 8º, número 2, proposta do CDS-PP, que é igual à do PS.
Temos primeiro o artigo número 1 do PCP.
Força.
Obrigada. Só uma observação em relação a esta questão. De um ponto de vista da interpretação, tanto da questão da suspensão, a suspensão tem os mesmos efeitos do que a caducidade, no ponto de vista prático. Nós percebemos a alteração que é feita, e isto até foi falado, as alterações que são propostas, isto até foi falado em diferentes audições, mas do efeito prático, o que isto significa é que um treinador fica suspenso de exercer a sua atividade se não fizer a formação e os créditos. Por isso, os efeitos da suspensão são iguais aos da caducidade, e é por isso que nós, na redação que apresentamos, não colocamos nenhuma dessas questões. Nós não achamos que um treinador possa ficar inibido de exercer a sua atividade devido a esta questão. Há outras atividades profissionais cuja ausência de formação não inibe o exercício dessa atividade. Pronto, e parece-nos que é manifestamente injusto, até porque as dificuldades ou a impossibilidade de fazer a formação e de obter os créditos necessários podem ser diversas. E pode até não haver as condições necessárias por parte do treinador, do clube ou da federação para garantir a formação, e o treinador é prejudicado exatamente por essas circunstâncias. Por isso, não nos parece, percebendo a intenção que aqui se coloca, não nos parece que a suspensão também seja a melhor solução, porque ela acaba por ter os mesmos efeitos do que a caducidade. E eu estou a fazer esta intervenção para dizer que nós não acompanhamos as propostas que propõem a suspensão, como não acompanhamos a proposta que está na PPL sobre a caducidade.
Muito bem. Então, vamos votar o número 1 da proposta do PCP.
Não? Não?
Ok. Então, siga. Votamos o número 2, a proposta do CDS-PP, que é igual à do Partido Socialista. É, não é?
Pode votar.
Então...
Só uma diferença. É contínua. Formação. A CDS tem formação e a nossa tem formação contínua.
É melhor
votar. Então, melhor. Pronto. Então, votamos assim. Primeiro do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado com votos contra do PCP e abstenção do Bloco de Esquerda e do PSD.
E é a favor o PS.
A favor o PS e o CDS.
Lá para fora, estamos a dizer que sim, que o CDS e o grupo parlamentar não está aqui
porque é uma proposta deles. À partida fica prejudicado, não é? Foi aprovada a CDS? Muito bem. Vamos então ao número 3.
Não?
Número 3, proposta de PCP. É assim, não é?
Seria a ser a linha C, é isso?
Pode ser, depois a sua ordem.
Muito bem, então, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado com os votos, é rejeitada com os votos contra do PSD do P, e do PS.
E o voto esquerdo?
A favor. Agora vamos ao número 4.
Mas isto foi o número 3 todo do PCP,
sim,
certo?
Sim, sim.
Agora temos que votar a PPL.
Estamos a da PPL. Número 3 da PPL, do artigo 8º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP e votos a favor dos restantes partidos. Número 4 do PCP.
Não, primeiro temos. Ah, sim. Sim, sim, é o novo.
Quem vota contra? Quem se abstém? É rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e votos a favor dos restantes. E votamos o 4, então, da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. E votos a favor dos restantes. Vamos ao número 6, proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? É rejeitada com os votos contra do PSD e do PS. E votos a favor dos restantes. Passamos ao artigo 9.
É a mesma coisa
que eu consigo. É? Então deixamos para ter. É uma questão só de legislação, não é? Então fica também para a próxima reunião. Não, não chegou a ser. É, ok. Pronto, muito bem. Então, terça-feira, sim. Vamos então votar o artigo 10 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, votamos primeiro.
O refogado vota-se no fim, aquela norma. Ah, mas quer. Tem uma norma refogatória, o artigo 4. Ah, mas quer votar já, está bem.
Quer dizer, eu votar.
Sim, e é só para dar nota também sobre isso, porque no fundo o que estamos aqui a fazer é revogar a questão da articulação entre o IPDJ e a Agência Nacional para a Qualificação, no que se refere ao catálogo nacional de qualificações, ao quadro nacional de qualificações para o exercício da atividade. O que vai também exatamente em encontro ao que dissemos, no que se refere à questão da formação para o exercício da atividade de treinador, em que nós dissemos que o IPDJ devia também articular com as federações e já agora a própria agência devia também ser envolvida em todo este processo, como aliás depois nós também temos em proposta que apresentamos, em que recolocamos o nome da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional novamente na lei, e que é revogado neste número e que nós não estamos de acordo.
Então, quem vota com o número 2 do artigo 10º, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado com um voto contra do PCP e a favor dos restantes. E agora votamos o artigo 10º todo. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Abstenção?
Ah.
Ok. Então votamos o artigo 11º, para passar esta página, vá. Que é a proposta do PSD, ao 11º, número 1, quem vota contra, quem se abstém, é aprovada. Número 1. Vocês vão acompanhar ou não? Estou sempre rápido.
Esta proposta, só uma questão, esta proposta nós não temos nada a obstar, mas parece-me mais uma identificação de uma gralha, não é?
Sim, sim, mas é. Pronto, é exatamente, é ultrapassar isso. Pronto. Siga. Ok, então vamos votar do PSD. Quem vota contra?
Contra. PS.
Quem se abstém? É rejeitada com votos contra do PCP, PS e Bloco de Esquerda, e voto a favor do PSD. E, portanto, votamos a do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por maioria com voto contra do PSD. Pronto. E agora votamos o número 2 da PPL. Pronto. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. Pronto, e ficamos no artigo 12º. Página 19, já é a metade. São 40 páginas. Já é a metade, já. Pronto. Terça-feira, 1:30. E é para fechar. E é para fechar.